dias. Ou seja, uma redução enorme de tempo de contratação, o que mostra, e era algo que era absolutamente prognosticável e fácil de ser verificado empiricamente. Eu acho que o RDC, ainda precisamos de mais testes, o TCU está atento, ao final do ano nós deveremos trazer um trabalho à sociedade, ao Congresso, exatamente provando na prática, ou tentando mostrar na prática as virtudes e os defeitos do RDC, para que nós possamos tê-lo como um ponto de partida para uma grande discussão acerca de um código de licitações no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade e, mais uma vez, eu digo que o TCU se sente honrado de participar de uma mesa de debate com personalidades tão importantes.
Agradecer as belíssimas palavras, exposição clara, muito objetiva. O tempo que o senhor passou, ministro, contribuiu com uma aula mais eficiente que todos estão assistindo via internet. Obrigado, ministro Benjamin Zinler, presidente do Tribunal de Contas da União. Passo agora a palavra ao doutor Marçal Justin Filho, doutor em Direito Tributário, que terá 15 minutos para a sua exposição. Muito obrigado.
Boa tarde. Eu estou igualmente extremamente honrado pela possibilidade de participar e de compartilhar momentos de meditação com algumas das maiores autoridades no tema de licitações e contratos administrativos, e isso envolve, inclusive, uma responsabilidade de estar à altura dos tempos e de colaborar de um modo efetivo com a temática. Eu parabenizo a Câmara dos Deputados pela preocupação em encontrar um caminho de aperfeiçoamento na temática de licitação e contratação administrativa. E a minha meditação genérica, que será seguida de algumas considerações específicas, envolve dois temas diferenciados. O primeiro é, eu sou a favor da RDC, acho que o RDC envolve um progresso técnico-jurídico marcante na disciplina da temática de licitações. Por outro lado, no entanto, eu acho que a temática da técnica licitatória vai ficando tão complexa que a maior parte das pessoas sequer consegue compreender qual é a diferença entre a Lei 8666 e o RDC e qual é a discussão em jogo. Porque o tema é extremamente técnico, cada vez mais técnico. E, eventualmente, e essa é a minha meditação, a causa dos problemas e das dificuldades em contratações públicas no Brasil não é apenas da técnica licitatória. Certamente a técnica licitatória tem algo a ver com isso, mas não é apenas isso. E, portanto, é necessário que a preocupação de todos se volte não apenas para o aperfeiçoamento da técnica licitatória, mas para enfrentar o problema sério, a origem, a meu ver, das dificuldades que não tem a ver com licitação, mas tem a ver com a disciplina da contratação administrativa. Eu, então, passo à exposição, primeiro slide que eu faço. Existe uma constatação acadêmica, porque o tema tem direta relação, não apenas com eficiência, mas tem direta relação com corrupção, com desvio de recursos. Corrupção no sentido não apenas de desvio indevido de recursos públicos, mas também de mau uso dos recursos públicos. E existe uma constatação acadêmica no mundo inteiro, porque o tema da corrupção passou a ser central em todos os países, já que existe corrupção em todos os países. A corrupção é uma circunstância cultural, certamente, mas ela é propiciada, ou agravada, ou os dois, por uma disciplina jurídica vigente que tem alguns defeitos. O primeiro é, competências discricionárias não sujeitas a controle. O sujeito que tem o poder de decidir, e pode decidir, como bem entende, este modelo é um modelo de incentivo à corrupção, porque ele pode escolher A, B ou C, e no instante em que ele pode escolher A, B ou C, ele pode escolher não pelo interesse público, mas pelo interesse próprio, ou interesse de grupos, etc. Portanto, a proliferação, a multiplicação de competências discricionárias sem controle é uma causa de inflação. E a segunda é a violação aos mecanismos de mercado. Quando nós tentamos, como diria o ministro, reinventar a roda, quando nós tentamos criar mecanismos que não são os que se produzem por meio da competição espontânea das forças do mercado, nós estamos tendencialmente gerando uma inovação que tende a não funcionar e que dá oportunidade a práticas de corrupção. Vamos, então, a uma avaliação da lei do RDC. Mais próxima, segundo item. A situação brasileira, de modo geral, é de incomparabilidade com o mundo inteiro. Não existe no mundo inteiro nenhum país que tenha tamanha quantidade e tão sofisticados instrumentos de controle da atividade administrativa. Os Estados Unidos não têm esse mecanismo, a Alemanha não tem, a Inglaterra não tem, a França não tem. Existe uma multiplicidade de órgãos, controle interno e controle externo. Nós temos essa pléiade de órgãos competentes para fiscalizar e que fiscalizam. E nós temos uma multiplicidade de instrumentos legislativos, jurisdicionais e administrativos que não tem paralelo. Nós temos ações, mandados de segurança em defesa dos interesses dos particulares, mas nós temos ação de improbidade, ação popular. Nós temos mecanismos que são destinados especificamente ao controle. E, apesar disso, nós nos deparamos com problemas que são insuperáveis, ao que parece, insuprimíveis, e nós continuamos nos debatendo com a ideia de que é necessário mudar o nosso modelo, porque ele não funciona. Indo avante, essa sofisticação se traduz no plano legislativo. É verdade. Não significa que o Brasil seja o único país do mundo que tenha tantos diplomas legislativos a propósito de licitação. Nos Estados Unidos, cada órgão tem o seu modelo licitatório. A Marinha tem um código de licitações que é diferente do Exército, que é diferente da Aeronáutica, que é diferente... Todos têm uma multiplicidade, mas não existe uma sofisticação tamanha. Por exemplo, o conceito de dispensa com um conceito distinto de inexigibilidade de licitação. Isso é altamente sofisticado, só tem no Brasil. Não existe essa diferenciação em outros países. Tudo é profundamente minucioso e detalhado e se traduz numa multiplicidade de leis, a última das quais é a lei do RDC. Então vamos a uma avaliação genérica, porque acho que mais útil, talvez, à Câmara seja examinar a questão numa outra dimensão, que não apenas das diferenças pontuais entre a Lei 8666 e a Lei do RDC. Certamente, a Lei do RDC traz uma evolução técnica que os especialistas podem perceber de um modo intenso. Mas vamos às características filosóficas da Lei do RDC. O primeiro ponto que é essencial, que é extraordinário, é o reconhecimento da relevância do planejamento e da importância de projetos. Esse é um tema que o Tribunal de Contas tem tomado como fundamental para o progresso da disciplina da contratação pública e que vem tratado de um modo bastante preciso na lei da RDC, que se preocupa em evitar que a administração pública produza contratos sem saber o que está executando, sem saber o que está licitando, que é a origem fundamental dos problemas com os quais nós nos deparamos na administração pública. Não basta apenas cumprir a letra da Lei 8666, mas tem de se saber o que se faz. Ou seja, a administração pública brasileira, em grande parte dos casos, não sabe o que está fazendo. Ela simplesmente despacha burocraticamente, cumprindo um elenco de itens, e no final das contas não tem projeto, o projeto é defeituoso, e isso envolve uma redução da discricionalidade na fase interna preparatória, que é algo que merece todo o apoio. Por outro lado, no outro item, há uma ampliação dos poderes discricionários da administração pública ao longo da fase externa da licitação. Ou seja, claramente se potencializa, se amplia o poder, especialmente da comissão de licitação, como, por exemplo, pela imposição do sigilo. Eu nem questiono, eu até tenho insistido, eu não questiono, para mim parece uma questão tão secundária a discussão sobre o sigilo. Eu questiono o sigilo sobre outro motivo. É que se trata de uma moeda de troca. Se trata de uma oportunidade de corrupção. Se trata de afirmar e se dar para um servidor público uma informação que é essencial para o sucesso dos particulares. E ele pode vender isso. Portanto, se abre oportunidade para corrupção. se isto é bom ou mal do ponto de vista econômico ou técnico, etc., não vou nem discutir, é uma opção regulatória. Pode optar pelo sigilo ou não pelo sigilo, vai ser bom, vai ser mal, eu não discuto isso. O meu temor é justamente esse. É uma informação essencial. Por quê? Porque toda proposta acima desse valor será desclassificada. Portanto, o particular tem necessidade de saber qual é o valor máximo. E, portanto, ele pode corromper. Ele tem um incentivo à corrupção. Por isso que eu discordo da imposição do sigilo. De todo modo, a escolha sobre sigilo é um fortalecimento para a... um fortalecimento da face externa, dá-se poder para a administração pública. O segundo item é a possibilidade de saneamento de defeitos a critério da autoridade. Não questiona essa alternativa. Parece-me claro que é uma alternativa razoável, etc. Abre-se oportunidade para a corrupção. Por quê? Porque não tem critério para definir o que é vício saneável e não saneável. E a administração vai escolher. E daí, então, a autoridade tem sempre essa escolha. Eu acho que é isto ou eu acho que é aquilo. Este é um risco. A eliminação das restrições previstas na Lei 8666 no tocante a, por exemplo, revogação da licitação. Abre-se na lei do RDC a possibilidade da revogação da licitação sem os critérios e sem as restrições da Lei 8666. Eu, em um minuto, conto uma história que aconteceu comigo. Eu não gosto de contar história, mas aconteceu comigo. Antes de eu escrever a lei, os comentários à lei. Eu era advogado em Brasília, não tinha cabelo branco, era muito jovem, e o meu cliente ganhou uma licitação num órgão federal. O presidente do órgão chamou meu cliente e disse, eu quero 10%, senão, era a época 10%, senão eu vou revogar a licitação porque objeto, sob o fundamento que o objeto não é conveniente. Meu cliente disse não, ele revogou a licitação, eu entrei com o mandado de segurança, levou 3 anos, ganhamos o mandado de segurança, e o contrato foi por água abaixo, porque não existia mais. A lei 8666 faz questão de dizer, somente é possível revogar a licitação por evento superveniente. Inquestionável, claro, a lei do RDC estabelece que é possível revogar a licitação, ponto. A negociação com o licitante vencedor. Poder para a comissão, sem dúvida. E poder de corrupção. A cristalização do carona no sistema de registro de preços. Esse é um tema que eu e o meu amigo caríssimo Jacobi divergimos estruturalmente em termos de pensamento. E o meu problema nunca foi de discordar quanto a eventual vantagens do carona. Meu problema sempre foi... Se eu tiver uma competência dada a uma autoridade pública que diz assim, eu posso fazer uma licitação nova, ou eu posso aderir à carona que está ali, sempre é uma oportunidade de corrupção. E nós não temos o direito mais de errar nesse tema de propiciar eventuais corrupções. Inovante, há uma redução dos poderes do licitante. Ou seja, o espírito da lei é o seguinte, vamos dar mais poder para o Estado e menos poder para o particular. Partindo do pressuposto de que o particular é potencialmente corrupto. O particular é potencialmente incompetente. O particular é potencialmente incapaz de executar bem um contrato. Então vamos reduzir o poder dele. Assim, a desclassificação da proposta com valor superior ao orçamento sigiloso. O sujeito tem de fazer a melhor proposta possível, partindo-se do pressuposto de que, se ele souber o valor, ele vai tirar vantagem disso. Eu não nego isso, estou só descrevendo o que acontece. A disciplina crescente do BDI e dos encargos sociais, de tal modo que a margem de autonomia do particular para produzir um resultado é cada vez menor, eis que se tabela o modo de formação do preço dele. Ele tem de cumprir, basicamente, com os preços unitários previstos no orçamento, especialmente aqueles que sejam relevantes para a formação do preço sob pena de desclassificação da proposta. Ele tem, se ele for baixar muito o preço, é desclassificado por inexecuibilidade, corre esse risco. E a disciplina do BDI toda começa a ser disciplinada, que é uma tendência do Tribunal de Contas em termos de contratos de obra e serviços de engenharia. Há uma transferência marcante dos encargos e riscos da administração para o particular, especialmente a contratação integrada. Me permitam fazer uma afirmativa. A contratação integrada tende a ser um fator de elevação de preço. É uma questão de lei de oferta e de procura, lei de mercado. E eu passo, explico adiante. Vamos à avaliação da lei. Eu gosto da lei, eu acho que é uma avaliação, ela merece ser generalizada. Mas tenhamos em mente quais são os problemas. Primeiro, a desconsideração dos mecanismos inerentes à iniciativa privada, especificamente porque não houve o enfrentamento da questão nuclear, que é a disciplina contratual. O problema dos contratos administrativos não é só a licitação, o problema é o regime de contratação pública, em que existe uma situação de insegurança jurídica para o particular, propiciada pelas prerrogativas extraordinárias que podem ser utilizadas pela administração pública e que são utilizadas. Por exemplo, o novo prefeito toma posse, suspendo o prazo de pagamento por 90 dias. O novo governador chega e diz: esses contratos não são mais executados porque foram praticados sob a égide do outro governo. O que gera para o particular uma situação de insegurança. Quem participa de uma licitação pública sabe que a sua situação jurídica é inferior à situação jurídica reconhecida para a administração pública. Há uma ausência do reconhecimento, a lei do RDC não se preocupa grandemente com reconhecer interesses legítimos do particular. O problema é, vamos ampliar os poderes da administração pública partindo do pressuposto de que, desse modo, é possível obter contratos melhores. E isso envolve a ausência de solução num problema sério, como é a absoluta discricionalidade administrativa, aliás, política, na liberação de verbas orçamentárias. Se o governo federal resolver que não vai liberar a verba orçamentária, o contrato não tem como ser executado. O particular contratou, fez os compromissos, assumiu obrigações e não tem verba. E, portanto, azar dele. Isto se agrava com uma situação falimentar de alguns entes da federação. Grande parte dos entes da federação não tem dinheiro para pagar suas obrigações, não tem dinheiro para pagar seus precatórios, o que significa que, se porventura houver uma decisão de não liquidar o contrato devidamente, o resultado prático será a remessa do particular para a fila de precatório, ou seja, não vai receber nunca. Portanto, o particular tem uma situação extremamente desvantajosa que se traduz na ideia, além de tudo, de que ele é um sujeito inconfiável. Dá-se ao particular o seguinte modelo. Eu não confio em você. Você é um sujeito que não merece confiança. E você pretende que o particular cumpra outro papel que não esse. As decorrências concretas são a precificação dos riscos. Essa é uma lei de mercado. Quando eu amplio a insegurança do sujeito, ele precifica isso. Ele transfere para o preço final dele todo o risco da insegurança. Por isso, a contratação integrada tende a ser um contrato em que a administração vai pagar muito mais do que pagaria se fosse outro regime. Por quê? Porque o particular corre todos os riscos. Quase todos os riscos são dele. Se ele tem riscos, ele tem de ter preço para isso. Se em 30 dias ele tem de fazer uma proposta, que é a previsão da RDC, se em 30 dias ele tem de fazer uma proposta que envolve o projeto básico, se o projeto básico não pode ser alterado em virtude de erros ou defeitos dele, o que o particular vai fazer? É simples. Ele vai agregar uma parcela de preço, de custo. Ele tem de agregar isso, porque senão ele não consegue suficiente espaço de recursos para enfrentar essa questão. Logo, e ouvi disso de várias empresas, dizendo que elas nunca participarão de uma licitação para um tipo de contrato desse modo, a não ser que, obviamente, elas tenham uma garantia, eventualmente, isso eu suponho, que viola a ética, de que elas terão um benefício ou outro, mas elas simplesmente não vão entrar numa licitação em que elas têm toda a insegurança e têm de apresentar o preço inferior ao que pode vir a ser o resultado final. Ou seja, o resultado é o afastamento de empresas não dispostas a correr riscos. Chego à conclusão. A meu ver, o momento é de nós meditarmos sobre a revisão da disciplina do contrato administrativo. Por quê? Porque nós temos, nos preocupado com a disciplina da licitação pública desde o Decreto-Lei 200. Desde antes do Decreto-Lei 200, nossa preocupação é com licitação. E o regime da contratação administrativa é o mesmo desde então. Não se muda nada. E o problema qual é? Onde que acontece o problema? Sem dúvida, acontece por causa da licitação. Mas acontece no contrato administrativo. E, portanto, nós temos de admitir a seguinte alternativa. Uma das causas dos problemas é o regime de direito público previsto com prerrogativas extraordinárias, que em muitos casos são inúteis, desnecessárias e que servem muito mais para que a administração pública atue de modo prepotente em relação ao particular. Em última análise, a pura e simples invocação à supremacia do interesse público em termos teóricos, sem que se verifique no caso concreto se efetivamente existe ou não existe alguma situação que exija a aplicação do princípio, é uma oportunidade para desvios. A redução de corrupção, a ampliação da eficiência nos contratos administrativos, depende da ampliação da participação e da redução da insegurança dos particulares. Eu não vou dizer que seja isto a única, que com isso, fazendo isso, nós teríamos um universo perfeito. Não, eu estou dizendo que quanto mais gente estiver participando da licitação, quanto mais gente séria, empresas capazes estiverem participando da licitação, tanto menor é o risco de corrupção. O que não é possível é se dizer, olha, eu vou ter um regime em que a administração tem todos os poderes, em tese essa administração vai usar bem os seus poderes, mas que põe tamanha quantidade de riscos para o particular, que o particular ou agrega preço na sua proposta ou não participa. E, portanto, sob um certo ângulo, a corrupção privada é também, ainda que não apenas, a contrapartida da prepotência estatal. Quanto mais um regime põe prerrogativas extraordinárias que podem ser utilizadas prepotentemente pela autoridade, tanto mais ela incentiva a corrupção, porque o particular vai acessar a autoridade precisamente para obter vantagens que são decorrentes pura e simplesmente de uma escolha voluntária da administração. Portanto, a meu ver, há uma tarefa a ser executada ainda, que não é apenas do aperfeiçoamento do capítulo das licitações. Isso foi feito. A lei do AEDC, a meu ver, merece todo o aplauso. Mas é necessário completar esse trabalho, e esse trabalho envolve uma revisão da disciplina dos contratos públicos no Brasil.
Agradecer as palavras do doutor Marçal Justen Filho, doutor em Direito Tributário, colocando pontos extremamente positivos, principalmente com essa responsabilidade da assunção dos direitos públicos perante as responsabilidades privadas, que é um ponto importantíssimo. Eu gostaria, antes de chamar o terceiro palestrante, fui informado da presença do doutor Floriano Azevedo Marques Neto, doutor em Direito Público, representando o Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada, Sinicom, que está presente, e chamo para fazer parte da nossa mesa. Em seguida, passo a palavra ao doutor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes, mestre em Direito Público. Com a palavra, doutor Jorge.
Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Eu quero agradecer... Então, novamente, senhoras e senhores, muito obrigado. Eu queria agradecer ao deputado Mário Feitosa pelo convite.